Eu esperei um pouco para poder dizer senhora presidenta, em vez de dizer senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho. Senhora presidenta, Vanessa, senadora Vanessa, senhores senadores, senhoras senadoras. Senadora Vanessa, já faz uns 40 anos que eu comecei a estudar economia. Deixei a minha profissão inicial de engenheiro e fui estudar economia. E fui ser professor de economia, e sou até hoje. E confesso, e o senador Pedro Simões vai terminar concordando comigo, que eu nunca imaginei, 40 anos atrás, que teria tantas surpresas ao olhar ao redor. Quando eu comecei a estudar economia, a China estava mergulhada na Revolução Cultural. A China era um caos de mais de 700 milhões de habitantes naquela época. Quando eu comecei, a Coreia tinha metade da renda per capita do Brasil. E era um país saindo de uma guerra civil terrível, trágica, que dividiu o país em dois e que matou milhares de pessoas. Naquela época, 40 anos atrás, a Finlândia era um país que ainda recebia ajuda externa, porque era um país que estava saindo da derrota em que perdeu uma parte substancial do seu território para a União Soviética. Era um país exportador de madeira. Eu, 40 anos atrás, via a disputa entre socialismo e capitalismo. Os estudos econômicos quase que se restringiam a essas duas alternativas. E a Europa estava começando a se recuperar da Segunda Guerra, mas envolvida na crise de maio de 68, envolvida em uma Alemanha dividida em dois, com uma cortina de ferro por perto. Hoje, quando a gente olha ao redor, cada dia temos surpresas, e surpresas imensas. Ontem, por exemplo, quando a gente assistiu o Jornal Nacional, os jornais da noite, o que é que a gente vê? Duas notícias surpreendentes. Uma, a China cresce a 9% ao ano, e graças ao consumo da sua classe média. Isso era inimaginável alguns anos atrás. Nem o crescimento de 9% e nem graças a uma classe média. 40 anos atrás, não havia classe média na China. Havia uma classe única, que era a média de todo mundo com a roupa igual. Aparece na televisão, falando dos 9%, os aparelhos que a classe média hoje compra na China, os automóveis que compram. É uma surpresa total. E no mesmo momento, o que a gente vê, para surpresa de todos, é que os Estados Unidos sofreu um rebaixamento na sua classificação de credibilidade no mercado internacional. Caiu do AAA para o AA. É como se um país que era sempre campeão passasse a ser vice-campeão e não mais campeão. Isso era inadmissível e inacreditável poucos anos atrás. É uma surpresa também quando a gente sabe a maneira como essa nota é dada aos países. Uma instituição privada, um instituto de análise, cada dia, cada semana, apresenta a nota de um país, como se o país fosse um aluno. A nota de Portugal, há pouco tempo, foi de reprovação. Os Estados Unidos ainda não. A nota da Grécia foi de reprovação. As notas dos países europeus, salvo alguns, têm sido notas de preocupação, de quem está no limite entre a aprovação e a reprovação. É como se tivesse com nota 6, outros com nota 4, e alguns com nota 1, 2, 3, lá embaixo. Essas são surpresas que a gente tem. Um instituto chamado Moody's, que faz um indicador chamado Moody's, o indicador de Moody's, e que dá notas de qualificação. A surpresa dos Estados Unidos serem rebaixados é uma surpresa realmente muito forte. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente compara 40 anos atrás com hoje, a gente nota uma evolução do Brasil nessas notas. O Brasil passou da segunda categoria para a primeira categoria, embora lá atrás. É como se um time de futebol saísse da segunda divisão e fosse para a primeira, mas como lanterninha da primeira. Nós não somos mais das categorias BA lá embaixo, mas somos das categorias BAA, que é de lanterna do primeiro, da primeira divisão. E essa nota que vem saindo é uma nota que inspira preocupação no Brasil. E aí, mais uma surpresa que a gente tem. Como não aprendemos com as lições que são dadas todos os dias no mundo? Nem os políticos, nem os investidores, nem os economistas, nem os bancos, nem os empresários dão a impressão da gente estar aprendendo. Um livro recentemente saído, que tem por título Cobiça, e que dá a história dos bancos americanos dos anos 70 para cá, é a história de repetição de crises, de fracassos, de ambições, de ganhos, claro, por alguns, e ao mesmo tempo é um livro que mostra que ninguém aprende a lição, que nós continuamos cometendo os mesmos erros. A Grécia está aí como exemplo. A Grécia nos ensinou tanto no passado, ensinou democracia, ensinou arte. A Grécia hoje está nos passando uma lição maior, talvez, do que aquela de Sócrates, Aristóteles e Platão. Com a diferença que Sócrates, Aristóteles e Platão nos ensinaram pelo avanço que conseguiram na maneira de pensar, na maneira de fazer política, na maneira de fazer arte. A Grécia hoje está nos passando a lição de como não devemos fazer. Mas a gente parece que não está aprendendo, senador Álvaro Dias. Parece que a gente não quer ver os riscos adiante. Parece que preferimos nos deslumbrarmos com a situação de que estamos bem sem olharmos que vamos mal. No presente, graças aos últimos dois governos, sobretudo, falo dois governos desde, aliás, três, desde o Plano Real, com o nosso presidente recém-saído da nossa convivência, Itamar Franco, que foi quem iniciou essa revisão, para Fernando Henrique, que tinha sido ministro da Fazenda e, portanto, também teve um mérito no primeiro momento e que durante 8 anos consolidou. E o presidente Lula, que ao longo do processo de suas derrotas anteriores, percebeu que não se brinca com a economia. A gente cria mecanismo de transferência de renda, mas é preciso fazer a renda. E os fundamentos da política econômica, a abertura hoje comercial, o funcionamento livre do mercado e a responsabilidade fiscal, esses três pilares, não dá para a gente brincar e mexer. Felizmente, que o governo Lula entendeu, e nós tivemos um período de tranquilidade. Crescimento, embora crescimento muito baixo, o senador Álvaro tem razão, quando a gente compara com os outros países, mas uma estabilidade monetária, a recuperação rápida de uma crise que não chegou nem a afetar tanto aqui como em outros países. Mas quando a gente olha adiante, tem que abrir os olhos para os riscos que aí estão. O risco do superendividamento das famílias, o risco do endividamento das empresas, inclusive endividamento em moeda estrangeira, que hoje é facilitado pelo valor do real. Mas amanhã pode sofrer uma reviravolta completa, porque a balança comercial não pode nos dar tranquilidade no que se refere à fortaleza do real. O real é forte, mas está caminhando em cima de um terreno frágil. E as mais fortes pernas afundam quando caminha sobre o pântano. Nós não estamos ainda no pântano, mas nós não estamos tendo os saldos que tivemos no passado que nos davam tranquilidade para fortalecer a moeda. Nossa moeda está forte, muito mais do que antes, primeiro por causa da responsabilidade fiscal que dá uma estabilidade aqui dentro. E segundo, pelo fluxo de moedas estrangeiras que vem para aqui e só uma parte para investimento que vai gerar retorno. A maior parte é para investimento especulativo, de curta duração, e até mesmo investimentos que não geram retorno de produção industrial e nem permitem exportação, como são esses grandes investimentos que outros países iludidos, como Portugal e Espanha, fizeram no setor imobiliário. Pois bem, as surpresas que nós temos tido devem nos despertar para sabermos que, se por um lado é muito agradável termos a surpresa de um real forte, a surpresa de uma moeda estável, nós temos que nos preparar para surpresas adiante negativas. Surpresas que podem nos trazer problemas muito sérios, por não estarmos aprendendo as lições de outros países. Países que tiveram moeda muito forte, como a Grécia, porque é o euro, e ficou amarrado o país a essa moeda. Países como a Grécia também, que gastou dinheiro demais, inclusive fazendo Olimpíadas, como nós vamos fazer, apesar de que o nosso tamanho é muito maior do que o da Grécia, mas de qualquer maneira vai ser um custo, sobretudo quando soma com a Copa. Só aqui no Distrito Federal vai se fazer um estádio de 70 mil, que nunca a gente teve mais de que 10 ou 15 mil espectadores num jogo de futebol, nem time temos aqui, salvo o Gama, que é um dos nossos orgulhos, fora do plano piloto. Pois bem, nós precisamos aprender com as surpresas, para abrirmos os olhos para as surpresas que podem estar guardadas para nos surpreender na esquina da história dentro de mais um, dois, três, cinco anos. Eu quero aqui falar do entusiasmo que é viver num tempo de grandes surpresas. Esse é um tempo em que não há monotonia. Esse é um tempo que quem lê jornal se deslumbra cada dia até com as surpresas negativas. Mas monótono não é ler jornais. E eu falo jornais na parte econômica. Nem falar na parte política, que aí temos mais surpresas ainda a cada dia, com gente que vai de um lugar para outro, com gente que muda, e até com esses escândalos que surgem de corrupção.